Começa agora o All News. As informações que mais importam para o seu dia, com notícias e análises do time de jornalistas e de colunistas do UOL.
Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Senado o pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seja reconduzido ao cargo para um novo mandato de 2 anos. O anúncio foi feito pelo próprio Bolsonaro em rede nacional. Para continuar no cargo que ocupa desde 2019, Aras terá que passar por uma sabatina no Senado e seu nome terá que ser aprovado pelo plenário da Casa. E para falar sobre a escolha do presidente, eu conversei com o Subprocurador-Geral da República, Mário Luiz Bonzaglia, que inclusive foi um dos nomes escolhidos pelo Ministério Público na lista tríplice indicada ao presidente e não respeitada por ele.
A indicação à recondução de Aras não surpreendeu, né? Ela já era até se vislumbrava como bastante provável, o que não esmoreceu os procuradores da República, que mais uma vez organizaram, por meio da Associação Nacional dos Procuradores da República, sua tradicional eleição para a formação da lista tríplice e encaminhamento ao presidente da República. Encaminhamento esse que, aliás, chegou a ser feito. Pois bem, o fato de a lista já não ter sido considerada em 2019 prenunciava o desfecho que se está vendo agora. Agora a palavra está com o Senado, ao qual cabe a aprovação do nome apresentado pelo presidente da República.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá vetar o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais aprovado pelo Congresso. O dinheiro seria destinado ao financiamento das campanhas eleitorais do ano que vem. O presidente também anunciou que o Bolsa Família deverá ser reajustado até o final do ano. A colunista do UOL, Carla Araújo, é a nossa convidada de hoje para falar sobre política.
Mesmo que o presidente vete agora, tem todo um acordo por trás que o Congresso pode derrubar o veto. E aí, na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que costuma ser enviada no final de agosto, e os parlamentares aprovam ali normalmente no final do ano, lembrando esse ano, por exemplo, o orçamento foi aprovado em abril, se não me engano, já era começo do ano, a gente ficou arrastando aí a aprovação do orçamento. Então, essa questão, o presidente pode até vetar para fazer esse aceno à sua base e aos eleitores que ficam indignados com esse valor, mas aí o que já está se dizendo é que vai encontrar um valor intermediário para o fundo eleitoral. E ainda falta tempo, não saiu no DO ainda, e tem gente que diz que ele vai esperar até o último dia possível.
Tem 15 dias.
Não, e até lá costurar um acordo, um meio termo, que hoje está se falando no Congresso em torno de 4 bilhões, né? Bem acima dos 2 bilhões e pouco que foram nas eleições passadas, né?
O Brasil recebeu ontem o primeiro lote de uma mega entrega de mais de 13 milhões de doses da vacina da Pfizer. Muitas destas são destinadas à imunização agora da segunda dose. A previsão é de que até o dia 1º de agosto, 13 voos de Miami cheguem ao Brasil com cerca de 1 milhão de doses da Pfizer cada. Até o fim do ano, o acordo firmado entre a Pfizer e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 200 milhões de doses ao Brasil. O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou que a partir de 2022, os estudantes do ensino médio terão uma aula a mais por dia. Também foram anunciados investimentos de 303 milhões e meio de reais para o ensino médio, além da contratação de até 10 mil professores. Os recursos serão destinados para que todas as escolas estaduais do ensino médio possam ampliar e melhorar a infraestrutura para as novas propostas de aprendizagem. E a Prefeitura de São Paulo anunciou a retomada das aulas presenciais para a rede municipal em 2 de agosto. As escolas devem seguir todos os protocolos de segurança e distância de 1 metro entre os estudantes. O retorno será de 100% para os alunos do ensino infantil e fundamental e 60% para as creches. As EMEIs terão a jornada reduzida em 30 minutos para organização e limpeza. mesmo com a volta presencial, fica para os pais a decisão de mandar ou não seus filhos para a escola. E em cadeia de rádio e TV, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu como uma necessidade urgente a volta das aulas presenciais em todo o país. O ministro afirmou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, gerando impacto negativo e devastador nestas e nas futuras gerações. O ministro deixou claro que, por lei, os estados têm autonomia para decidir sobre o retorno presencial e que, se dependesse dele, os alunos e professores já teriam retornado. Milton Ribeiro não citou nenhum tipo de apoio ou ajuda do governo federal aos estados para facilitar e acelerar esse retorno. Importante lembrar que o Brasil tem mais de 544 mil mortos por Covid-19 e 35 milhões de cidadãos imunizados, o que representa apenas 16% da população brasileira. E para falar sobre o impacto da volta às aulas e a declaração do ministro, eu conversei com o nosso colunista de saúde, Gonzalo Vecina.
Se olharmos para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Nova Zelândia, países mais desenvolvidos do que nós, e até alguns aqui do lado, como o Chile, nós vamos verificar que, na maioria desses países, a volta às aulas ocorreu fora o ciclo universitário, a volta às aulas ocorreu já em 2020. A escola, que a gente olha para a escola, da mesma maneira que esse idiota desse ministro, né? Como uma forma de transmissão de conhecimento. Para ele, por exemplo, até agora, o que ele mais fez no ministério foi defender homeschooling, ou seja, esse negócio de escola em casa, né? Que é uma idiotice. Então, quando você olha para os outros países, a volta às aulas ocorreu por quê? Não é porque estão preocupados com aprender a tabuada do 9 ou alfabetização. Estão preocupados com socialização. A escola é um espaço para que jovens e crianças aprendam a conviver com outros jovens e crianças. Isso não tem internet, computador, 4G que resolva.
E sobre a declaração do ministro da Educação, a gente conversa também com Carla Araújo.
O papel que o Milton Ribeiro tem feito no Ministério da Educação, e ontem na convocação de rádio e TV ficou bem claro, é buscar um alinhamento total e ideológico com o presidente Jair Bolsonaro. Então, o que ele fez ontem de ir para a TV, num discurso crítico a estados e municípios, com o mesmo discurso do presidente de que a gente faz a nossa parte, vocês não fazem a de vocês, mas falando de que passou vergonha, que outros países nem todos os países precisam da vacinação em massa para voltar às escolas, é um tema muito delicado.
A Justiça do Rio manteve a prisão de Jairinho e de Monique Medeiros, acusados de matar o menino Henri Borel em março. Na decisão, o juiz levou em consideração informações de que testemunhas poderiam ser coagidas. Além disso, o juiz destacou que o casal é acusado de fraude processual e que estaria tentando influenciar as investigações. A justiça aceitou o pedido do Ministério Público para que Leniel Borel, pai de Henri, seja ressarcido em R$1,5 milhão pela morte do filho. O Brasil estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção brasileira feminina de futebol fez a sua estreia e venceu a China por 5-0. O time de Marta goleou. A abertura oficial da Olimpíada será na sexta-feira, mas alguns jogos já começaram.
9:04. A gente segue com a programação ao vivo no canal UOL. Você sabe, tem o UOL Esporte começando já. E eu te espero às 10h com uma baita entrevista, hein? Vamos conversar com o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, possível pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. É o nosso entrevistado logo mais às 10h. Eu te espero. Wow.